está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 10 de fevereiro de 2020. Dia do atleta profissional. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Portaria que regulamenta a nova carteira de trabalho digital já está em vigor a partir de hoje.
Rainha das equipes que vão participar da Copa Alvorada sonham conquistar a coroa do evento esportivo.
Secretaria de Saúde lança campanha de doação de sangue para o Carnaília.
Liceu de Artes Cláudio Santoro vai iniciar atividades com Carnaliceu.
Batalhão da PM participa de estudos para a segurança do Festival Folclórico 2020.
Trânsito continua alvo de questionamentos e MTT realiza blitz para manter controle no sistema viário da cidade.
Governador anuncia fardamento e kit escolar para estudantes da rede estadual de ensino.
Inscrições para o FIES terminam na quarta-feira.
Escola Aldair Kimura Seixas vai abrir novas vagas para cursos profissionalizantes.
Paróquia de São José aplica diretrizes evangelizadoras de acordo com a realidade paroquial.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Educação.
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, terminam na próxima quarta-feira, dia 12. Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal por meio do portal.
A medida faz parte do plano de transformação digital do governo. O objetivo é simplificar a vida do cidadão, com um login, que é o número do cadastro da pessoa física, o CPF, e uma senha para todos os serviços da administração pública.
O candidato também pode acessar o portal do FIES, onde será redirecionado para o site do governo federal. E após o login ou a criação da senha, voltará para o site do Programa de Financiamento Estudantil.
Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai no dia 26 de fevereiro.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou na sexta-feira, dia 7, o Centro de Educação de Tempo Integral 7 Maria Eva dos Santos, em Presidente Figueiredo, com capacidade para 960 alunos.
No município, o governador também anunciou que o governo vai retomar a distribuição gratuita de fardamento e material escolar para alunos da rede estadual, além de obras no sistema viário da cidade.
Nós estamos entregando o quarto centro de ensino de tempo integral do nosso governo. No ano passado eu entreguei 3, um em Lábrea, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant, e hoje eu estou entregando aqui em Presidente Figueiredo. Esse daqui de Presidente Figueiredo custou 21 milhões de reais e com recursos próprios. Uma unidade com infraestrutura melhor do que qualquer unidade da rede particular que a gente tem no estado do Amazonas. Aqui a gente tem piscina semiolímpica, campo de futebol, quadra, biblioteca, laboratório de informática, e segunda-feira as aulas já começam aqui. É uma escola de ensino médio e para o ano que vem nós vamos começar a funcionar também no ensino fundamental do sexto ao nono ano. E tudo isso daqui representa uma melhoria na qualidade do ensino, porque os alunos vão ter mais conforto, os professores e todos que fazem parte dessa escola vão ter um ambiente de trabalho melhor. Então nós estamos muito otimistas, é com esses avanços que nós estamos tendo na área educacional, com o início do ano letivo de 2020. Inclusive, a gente vai entregar esse ano fardamento para os alunos, tanto da capital quanto no interior, a partir de março, e também o kit escolar, que eram entregas que não eram feitas. O fardamento há 5 anos e o material escolar há 4 anos, que isso não acontecia.
As inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, de 2020, abrem nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, e vão até 20 de março.
As escolas deverão realizar a inscrição dos estudantes no site da www.obmep.org.br.
Criada em 2005, a OBMEP tem o objetivo de estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos na área e contribuir para a melhoria da educação básica.
A competição é destinada aos estudantes do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio.
Em 2019, a 15ª edição da UBMEP registrou mais de 18 milhões de alunos inscritos de cerca de 50 mil escolas.
Cerca de 99,71% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos um jovem concorrendo.
A premiação concedeu 575 medalhas de ouro, 1.725 medalhas de prata, 5.175 de bronze e até 51.900 menções honrosas.
A Olimpíada é realizada pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e promovida pelos Ministérios de Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Sociedade Brasileira de Matemática também apoia a competição.
A direção da Escola de Idiomas e Informática, Aldair Kimura Seixas, vem trabalhando um novo edital para ofertar novas vagas para os cursos básicos em língua inglesa, espanhol, libras e caligrafia técnica.
O professor Dé Monteverde garante que cerca de 500 pessoas vão ter a oportunidade de ser inseridas em mais uma etapa de cursos oferecidos pela instituição.
Muito breve nós vamos estar anunciando também, né, a informação da CEMED, inclusive já definido, em que nós vamos conclamar mais pessoas para o curso básico da escola. Nessa semana nós vamos estar formatando melhor como é que vai ser esse procedimento, de maneira que as pessoas podem aguardar, né, que muito breve vai estar saindo um edital de convocação de novas turmas em Libras, Braille, Caligrafia, Informática, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Braille também, para que possa fazer a sua matrícula. De antemão, a gente espera também para a gente formatar melhor esse edital, em que a escola da Ikimura Seixas vai oportunizar para mais de 500 vagas, né, novamente na nossa escola, uma vez que também já foi deferido pelo secretário, né, de fazer esse ensino de qualidade. Então, hoje a escola trabalhando justamente nessa nova metodologia, que é justamente ensino básico, ensino intermediário e intermediário avançado.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, inicia suas atividades amanhã, dia 11 de fevereiro. Neste primeiro momento, os núcleos de artes se organizam para a realização do primeiro evento do ano, o Carnaliceu, que ocorre no dia 20.
O coordenador do Núcleo de Dança e Teatro, Jair Almeida, comenta que o evento é também o cartão de visita para os novos alunos da unidade.
Sim, esse é um motivo, né? Um motivo nosso de recepção, porque a gente já recebe os alunos com esse intuito de introduzir eles em algum rumo da arte, né? Então, diretamente ligada, por coincidência, ao carnaval, que está próximo, né? Então, nós vamos usar essa atividade com os novos alunos e com os veteranos.
Jair destaca o papel fundamental do liceu na vida dos alunos, especialmente no que diz respeito aos estudos da cultura e da arte.
É, a gente sabe que a cultura, ela é a história da vida da pessoa, né? Então o liceu, ele abre a mente de um aluno através da arte e da cultura. E a arte e a cultura, ela não ensina só a história da pessoa, ela não só consegue abrir o horizonte para um futuro profissional, mas ela também traz disciplina, ela traz responsabilidade, ela traz equilíbrio. Então é muito importante esse trabalho que é feito dentro do liceu, porque ele tem um contato direto com a educação e com a sociedade.
12 horas e 8 minutos.
Momento esportivo.
A equipe do Perebas Futsal, que em mais um ano confirma sua presença na Copa Alvorada, atua não só com a bola nos pés. Além disso, o clube se preocupa no engajamento a causas sociais importantes, especialmente quando se fala em ajudar o próximo.
É comum, durante o ano, o grupo de amigos do Perebas realizar promoções, jogos amistosos, ações beneficentes que trazem um retorno positivo a muitas famílias carentes de Parintins.
Elias Miquiles, que é membro da coordenação do time, destaca o lado social do time Perebas Futsal.
Perebas é um grupo de amigos, um grupo de jogos, tá, exatamente da ação social, de ajudar, de ver um sorriso nos lábios de uma criança, no rosto de uma criança, de uma mãe que necessita muitas vezes de um prato de comida. E nós, graças a Deus, através das nossas ações sociais, nós conseguimos fazer chegar até essas famílias um prato de alegria, um fardo de alegria, um sorriso de esperança. Então é isso que nos fortalece. É o nosso objetivo maior, não é somente fazer gols dentro da quadra, mas continuar fazendo gols em prol do nosso próximo. Esse é o nosso maior objetivo.
Charme e Beleza também fazem parte da Copa Alvorada de Futsal. Paralela à disputa que acontece em quadra, 16 mulheres sonham ser coroada rainha da competição. Na última sexta-feira, a equipe do navio Parintins apresentou a sua candidata, Denise Moreira.
Em entrevista, ela fala sobre o convite de representar a equipe na competição e como está a preparação para o evento.
Olha, para mim foi uma honra representar o navio, né? Eles me convidaram e claramente eu aceitei. É um time grande, é um time que eu gosto, é um time que eu acompanho. E foi maravilhoso, eu estou me sentindo honrada de representar o navio Parintins. Eu estou malhando bastante, eu estou lutando. E claramente, como eu já participei de um concurso, eu tenho uma experiência quanto a isso. Eu estou confiante, treinando desfile e claramente estou contando com a torcida do navio para isso. Então, gente, eu quero convidar vocês para ir prestigiar esse grande desfile. Por favor, vamos torcer por mim e pelo navio, vamos torcer bastante, apoiar é importante, não somente a mim, mas apoiar todas as meninas, porque é um passo importante, é uma coisa importante, ajuda o time também. Peço e conto a torcida de vocês.
Mais difícil do que chegar ao topo é a tarefa de se manter no lugar mais alto, sempre em grande nível. Para isso é preciso entregar o compromisso com o objetivo. Na Copa Alvorada Feminina, um time estabeleceu uma supremacia ao longo dos anos. As Santistas, em 2020, o time busca o pentacampeonato da competição.
Mas nada acontece de graça, é preciso um esforço árduo para garantir o sucesso da equipe. De acordo com a presidente Janda Portilho, todos os títulos são fruto de muito trabalho.
Olha, é muito trabalho, muito mesmo, e assim, muito sufoco também, porque nós não temos ajuda, né? Então nós temos parceiros que ajudam no que pode. E agora mais ainda, né? A gente está precisando de mais ajuda ainda, porque nós vimos hoje que está pesado, os times estão bons, todos os times estão bons. Mas assim, nós temos uma base, que graças a Deus que é isso que ajuda, né? As Santistas, nós temos uma base, elas já vêm de campo, estão jogando campo, tudo. Então é essa base que faz assim, o time ficar mais forte e mais ajuda das que vêm de fora. Eu já tive meninas que falaram que admiram, né, as Santistas e que querem jogar. Só que assim, a Copa Alvorada é uma Copa que é extraordinária, então a gente não pode estar ainda experimentando, né? Tem que ser uma coisa exata mesmo, uma coisa fixa já. E é o que nós temos, graças a Deus, é a nossa base.
A Copa Alvorada 2020 promete ser uma das melhores edições já realizadas. O evento reúne 16 equipes no naipe masculino e 9 no feminino, sendo 5 de Parintins e 4 de outros municípios que jogam na segunda fase.
Este ano são esperados cerca de 600 integrantes de equipes, envolvendo jogadores, jogadoras e membros de comissão técnica.
Cleandro Fontinelli, comentarista de futsal da Copa Alvorada, diz que esta edição será uma das melhores já realizadas e afirma que atualmente não há equipes consideradas fracas na disputa do certame.
Bom, as quatro chaves, elas estão num nível muito alto, né? Não existe time fraco mais na Copa Alvorada. Todos os times estão jogando ali para ser campeão da Copa, né? Já dizia lá o representante da cidade da seleção de Juruti, de Terra Santa, né? Na qual eles vêm para ter esse título de campeão da Copa Alvorada. Então eles lutam. Já aí foram campeão, ano passado foram vice, e estão em busca de novo para retornar esse título para lá. Então não existe mais times fracos, não tem chave fraca. Existe sim times que vêm numa ascensão muito grande. Eu vejo como um confronto direto logo, uma disputa, talvez seja assim a primório, né? Você observar o torcedor que está aí acompanhando a Copa nas suas edições. Logo, no dia 18, nós teremos um confronto que possivelmente, né, digamos assim, possamos dizer pela trajetória desses clubes, chegar em uma final, que é um confronto entre Perebas e Navio Parintins. Por toda a retrospectiva, por todos os campeonatos que venham fazendo e as badalações, né? Atletas de fora, atletas de ponta, atletas de nível nacional estarão nessas equipes. E já conversando com um dos membros da equipe do Navio Parintins, também ele me falava que veio um treinador também de fora, né? Se não me engano, de São Paulo. Então, isso é interessante para o campeonato e para a credibilidade da Copa. E o torcedor está atento para isso. Então, ele vai lá para ver esse confronto direto.
12 horas e 14 minutos.
Saúde.
Ao som de machinhas tradicionais, foi aberta oficialmente na manhã desta segunda-feira a campanha de doação de sangue para o Carnaília 2020. A festa de abertura foi realizada no Banco de Sangue Emílcar Monte Rei e contou com a participação de doadores de autoridades municipais. A meta é coletar 100 bolsas de sangue.
A diretora da unidade, Eliana Castro, destaca a abertura de mais um período de campanha em Parintins.
A gente abriu hoje a campanha do carnaval, né? Sangue Folia vem doar sangue ou então vem aplicar. E aí ela vai se estender até o dia 14, na sexta-feira. A gente pretende alcançar 100 bolsas de sangue. Exatamente as campanhas, Marcos, é pra gente atender a demanda que vem para a nossa cidade, né? Então o objetivo da campanha é isso. Falando sempre que independente de campanha, o Banco de Sangue está aberto normalmente, de 8 às 11, de 14 a 16, e todo tempo estão precisando de sangue, seja qual for o seu tipo, venha doar com a gente. Um doador, ele salva 4 vidas, né? Então a gente está sempre batendo na tecla de chamando os doadores, que novos doadores venham até ao Banco de Sangue, até a instituição, para se candidatar à doação.
Eliana também comenta sobre o atendimento especial que os doadores recebem no Banco de Sangue.
O atendimento é bem especializado, o doador é muito bem recebido e a gente sempre traz atrativos para o doador, né? O doador não é só aquele que vem doar, a gente acompanha ele, nós temos ações de beleza, ações de saúde, agora nós trabalhamos também com odontomóvel, né? Então, assim como ele, a gente também pega toda a família dele, né? A gente faz essas ações com toda a família.
Será lançada nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, prevista para durar pouco mais de um mês, até o dia 13 de março.
O público-alvo é crianças a partir de 5 anos até adolescentes de 19 anos.
Também podem receber a imunização os bebês com 6 meses ou mais, além de crianças, adolescentes e adultos que nasceram a partir de 1960. No próximo sábado, dia 15, será o dia D de mobilização pela vacina contra o sarampo.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem feito apelos, principalmente aos mais jovens, para que tomem a vacina.
Se já tomou as duas doses, não precisa tomar uma terceira. Mas se não sabe, não tem a carteira, está inseguro, não sabe, procure a unidade de saúde. Fazer a vacinação contra sarampo bloqueia a transmissão do vírus, protege a esses jovens. E as mulheres que serão futuras mamães terão anticorpos para passar para os seus filhos, para dar uma proteção melhor, já que o sarampo, infelizmente, voltou a circular no nosso país. Durante todo o mês, as unidades de saúde estarão abertas. Vamos vacinar. Prevenir é bem melhor do que remediar.
Agora em Parintins, 12 horas e 17 minutos.
Religião.
Durante 2 dias, agentes de pastorais e movimentos da paróquia São José Operário realizaram a assembleia paroquial com o objetivo de trabalhar de acordo com as diretrizes gerais da ação evangelizadora para 2019 até 2023.
Ao mesmo tempo, as propostas firmadas para o plano pastoral paroquial foram baseadas nas diretrizes da diocese, que estão ligadas à metáfora da Casa do Pão e da Palavra, da Eucaristia, da Caridade, da Missão.
De acordo com o administrador paroquial, padre Irley Coide, buscou-se adaptá-las conforme a realidade de cada paróquia, pois a paróquia São José Operário é constituída de área rural e área urbana.
São reunidos para isso, né? Para ver de que forma as comunidades, as pastorais, os movimentos possam colocar em prática esse documento das diretrizes gerais do Brasil, né? Em cima do plano pastoral diocesano.
Padre, e para colocar em prática também tem que ver a realidade de cada localidade. Aqui tem a área urbana, tem a suburbana e tem a rural, né?
Sim, sim, com certeza, né? Isso nós discutindo ontem, a colocação da nossa palestrante, a Salve, né? Tocou nesse assunto, né? Que nós temos que adaptar a realidade das nossas comunidades rurais também, né? Inclusive a cidade, né? Como podemos colocar esse plano de pastoral, né? Como que é? Na realidade, no concreto, aqui na nossa paróquia, né? Levando em consideração todas as realidades, né? Das nossas paróquias, dos nossos movimentos pastorais e movimento.
Como é que está formada a paróquia?
Então, a paróquia está formada, né, com 10 comunidades, né? contando com a matriz, temos 7 comunidades na cidade, né? Contando com a São Pedro do Paranaíba e também Santa Terezinha do Aninga, né? E as 3 comunidades do interior aí do Limão.
O movimento Terço dos Homens da paróquia Nossa Senhora do Carmo, a partir deste ano, tem nova coordenação. O anúncio foi feito na missa da noite na catedral pelo pároco e vigário-geral da diocese, padre Dorival Nascimento.
A nova coordenação do Terço dos Homens está composta pelos seguintes tercistas: Ivan de Matos Soares, coordenador; Raimundo Patrício Gomes da Silva, o vice-coordenador; Raimundo Gomes de Souza, secretário; vice-secretário Andrei Rodrigues Tavares e tesoureiro Raimundo Nonato Barbosa Viana e vice-tesoureiro.
Padre Dorival Nascimento anunciou a nova coordenação por meio de decreto eclesiástico paroquial.
A referida coordenação nomeada e empossada cumprirá o mandato de 2 anos, a contar da data desta nomeação ou em ciência do pároco até que a posse da nova coordenação. As funções deverão ser exercidas em comunhão com o pároco, o bispo diocesano, em consonância com as normas paroquiais, também do movimento eclesial Terço dos Homens, contidas no direito canônico e de acordo com a nossa competência como pároco. E passada na nossa secretaria paroquial, 9 de fevereiro de 2020, sob a nossa assinatura e das testemunhas que irão assinar em seguida. Então, desejamos a nova coordenação do Terço dos Homens, né, bom trabalho, bom serviço, que a Virgem do Carmelo possa interceder, dando discernimento, de comunhão, sinodalidade, para que possamos fazer um trabalho juntos a esse maravilhoso momento. E também aproveito, né, para agradecer a coordenação que esteve presente aí nesses 4 anos, né, o Ocimar, o Ferreirinha, também o Ivan, que era presente, né, aí juntos, e os demais, que também o Ronaldo, a nova coordenação assume, que possamos fazer um trabalho juntos, e aqueles que também desejam fazer essa experiência, amanhã, após a missa, teremos o Terço dos Homens, né? Então sejam convidados a participar deste maravilhoso movimento eclesial, Terço dos Homens, que ajuda em muito a condução da nossa espiritualidade e também a nossa salvação.
Em Parintins, 12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A carteira de trabalho e previdência social digital substituiu o documento de papel desde o dia 24 de setembro do ano passado. Através da portaria 1065 de 23 de setembro de 2019, a regulamentação entra em vigor a partir desta segunda-feira, 10 de fevereiro, na agência do Ministério do Trabalho.
A carteira vai ser emitida por meio de um aplicativo que pode ser instalado no celular. Pela internet, o documento poderá ser habilitado pelos trabalhadores.
O cadastro é único e feito por meio do CPF, que passa seu número de identificação do trabalhador para quem vai tirar a carteira pela primeira vez. Vai contar também com a facilidade.
Com o objetivo de dar continuidade nos encaminhamentos em prol aos feirantes do bairro da União, a Associação de Moradores realiza uma reunião às 19 horas no Bar é o Ponto.
Entre os assuntos está a realização de uma feira itinerante no bairro, enquanto se aguarda a nova feira que está em construção por parte da municipalidade.
O presidente da associação, Ricardo Marinho, dá maiores detalhes sobre os encaminhamentos da organização dos feirantes.
Vamos ter uma reunião com todos os feirantes, né? Nós convocamos todos os feirantes, todos os sócios também, né, da Associação de Moradores do Bairro da União, para que a gente possa fazer essa reunião, né, e cada vez mais nos organizar com relação a isso, né? Nós temos aí um projeto que é uma feira itinerante durante o final de semana, né? Colocar lá um aluno lá para eles trabalharem e retira, né? Durante a semana. É mal porque eles não podem colocar na beira da rua, né? Que vai lá, chega a fiscalização. Então a gente quer organizar, quer ir lá no setor de terra para pelo menos no fim de semana eles trabalharem, né? De forma digna e honesta, porque eles precisam, né, para sustentar suas famílias. Na última sexta-feira, né, o prefeito marcou uma reunião conosco, mas infelizmente ele não compareceu, né, e seria lá no, na Estação Cidadania, né, às 15 horas, né, e não deu nenhuma resposta também, nenhuma justificativa, e a gente continua, né, sem saber, né, do que irá suceder, porque o questionamento, principalmente dos feirantes, é com relação ao nome, porque Itaúnas, né, uma vez que o Paulo Correia tem sua feira, Itaúna 2 tem sua feira, Itaúna 1 tem sua feira, e o bairro da União não tem feira, e o nome é Itaúnas, né? também esse questionamento, outro questionamento é quem vai ser contemplado, né, lá com relação aos blocos.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins iniciou junto ao Comando-Geral da PM o planejamento do esquema de segurança que será adotado para o 55º Festival Folclórico de Parintins.
O Tenente-Coronel Correia Júnior explica que o levantamento de logística, efetivo, entre outros que foi feito pelo comando local, será entregue ao Comandante-Geral e depois entregue ao setor responsável em planejar as operações da Polícia Militar.
Tenente Correia Júnior estima que o efetivo para compor esquema de segurança na semana do evento deve ficar em torno de 500 a 600 policiais militares.
Nós já iniciamos sim. Tivemos uma primeira reunião em Manaus, já começamos a verificar o reforço que vai vir para cá. Em média, é o mesmo reforço que veio ano passado. E o comandante-geral pediu para que eu desse uma segurada para trabalhar para o carnaval. Então, após o carnaval, nós vamos reunir com o GGI de lá. E o GGI daqui já começou a reunir também. A prefeitura já me passou alguns pedidos, eu já passei alguns pedidos para ela. Temos aí aumento de efetivo, vamos ter aumento de viatura. Então, todo aquele efetivo que vem anualmente para cá, nós vamos trabalhar em cima disso. Nós já estamos tendo reuniões, até vou tentar marcar reunião com o presidente das duas associações para a gente alinhar alguns procedimentos. Mas está tudo seguindo o cronograma, né? Eu tentei me adiantar o máximo possível para que a gente começasse em janeiro, para que isso chegasse em maio, a gente já tivesse só nos ajustes finais.
Por sua vez, o comando do Corpo de Bombeiros de Parintins executou vistoria preliminar nos galpões dos bombais para início dos trabalhos visando o Festival 2020 e a segurança das pessoas que vão estar nesses locais confeccionando alegorias, fantasias e outros adereços utilizados pelos bois no evento folclórico.
O comandante, Tenente Barbosa Amorim, informou que nesse primeiro momento a equipe de bombeiros verificou diversas situações nos galpões.
Esses locais já foram visitados. Nós temos aí nossa equipe do NAT, que a gente chega, orienta, relembra, eles trazem para cá o planejamento deles. Nós verificamos se lá no local, qual a atividade que eles vão fazer, quando eles vão iniciar, e aí nós vamos verificar se realmente está dentro da segurança. Como? No local, geralmente eles trabalham com solda, não trabalham com fogo, basicamente. Então pode acontecer um princípio de incêndio. O bombeiro civil, justamente, é esse profissional que deve ser contratado pelos bombais para que fique diuturnamente, porque ele é que vai dar essa parte de atendimento a um princípio de incêndio até o atendimento de uma ocorrência que deva ao atendimento de primeiros socorros.
O trânsito da cidade continua sendo alvo de questionamentos por parte das pessoas. Algumas a favor, outras contra a falta de rigidez para punir aqueles que cometem infrações diariamente.
O pedreiro José Colares, que também é condutor, se posicionou contra a forma que os órgãos de segurança tratam as questões referentes ao trânsito da ilha.
O nosso trânsito aqui em Parintins sempre foi um caos. Isso daí eu responsabilizo a nossa autoridade, sabe? Que eles têm muito projeto, muitas ideias, só que infelizmente eles não executam. Fica tudo no papel e no outro dia de novo a mesma coisa aí enganando a população. O trânsito, olha, esses guardas de trânsito, ali é um cabide de emprego. Você pode passar nos cruzamentos, eles estão batendo papo, eles estão no celular, os acidentes estão acontecendo, as blitz na hora que eles fazem, eu não sou contra blitz não, é correto, mas eles deixam para fazer por na hora que o pai de família tá indo pro trabalho ou tá chegando do trabalho, aí isso daí atrapalha muito, né? Nós pequenos, porque os grandes não, os grandes eles andam aí à vontade.
O diretor da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, Diego Leitão, preferiu não entrar em confronto de avaliações, disse apenas que o órgão vem atuando para coibir algumas situações verificadas no trânsito da cidade.
Nesse caso, eu acho que a população tem que ter... A gente tem que ter um bom senso, né? Em cima de tudo. A gente faz esse trabalho de conscientização das pessoas, mas chega um ponto que a gente não tem como liberar um veículo, por exemplo, que não esteja em condições de uso. Tem muitas motos circulando na nossa cidade sem emplacamento. Isso é um risco muito grande para nós mesmos. Se a gente for ver, pegar uma estatística na polícia dos assaltos que acontecem na cidade, 90% deles são veículos que não possuem emplacamento, por exemplo.
Como parte educacional e preventiva, a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte realizou neste domingo blitz nas estradas do Aninga, Macurani, Odovaldo Novo e em outros pontos da cidade.
Com apoio da Polícia Militar, nas barreiras, os condutores foram parados para receberem orientação de como promover um trânsito seguro e como evitar acidentes. Alguns tiveram os veículos retidos pelas mais diversas situações verificadas nas motocicletas e documentações.
Nas abordagens, os agentes de trânsito orientam, ou seja, orientaram os condutores a não andar com mais de uma pessoa na moto, falando no celular, em alta velocidade e sem capacete.
Na terra de Caprichoso e Garantido, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio para Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
E a apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, tem Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
A todos vocês, uma excelente tarde.
Uma ótima tarde e uma boa semana para você.